E aí, pessoal, como estão os estudos? Praticando bastante? Ó, tem bastante material aqui no curso, tá? Tem material de sobra, na verdade, para vocês utilizarem tanto material de autoria nossa quanto estudo complementar. Tá? Eu não sou egoísta, eu sei que o meu curso não é a última coisa do mundo, né? Não vai ser só eu que vou mostrar o caminho para você seguir, tá? Eu tô te abrindo as portas e aqui você vai abrindo cada vez mais por conta própria. Quem tem que seguir o caminho é você, beleza? Então eu conto com a sua ajuda para que você também faça o conhecimento ser absorvido da melhor maneira, né? Como isso? Absorvendo e trazendo o inglês para o seu dia a dia, para sua realidade, para o seu cotidiano, né? Lendo artigos em inglês, nós temos mais de 1.000 indicações aqui. Temos indicação de uma plataforma onde você encontra vários artigos, todos atualizados, saindo no dia, assim, do mundo inteiro. Tá? Temos mais de 6 mil episódios de podcasts que também são atualizados com conteúdo bem recente, tá? E sobre os mais variados temas. Então, não dá bobeira, traz o inglês para sua vida, começa a praticar cada vez mais, tá? Bom, então chega de papo. Nessa aula nós vamos continuar falando das preposições, mas agora nós vamos focar nas preposições to e for, e saber aplicar direitinho cada uma delas, beleza? Então você já tá com o seu caderninho aí do lado, né? Já tá com um copinho de água para poder repetir a pronúncia de tudo que a gente falar em inglês. Você já sabe como é que funciona nossas técnicas de estudo ativo, né? Então, vamos lá. Bom, entre tantas preposições que existem na língua inglesa, nós acabamos de aprender tudo isso na aula anterior, né? Provavelmente a que mais gera confusão em principalmente quem está estudando o idioma são as preposições to e for, né? Mas por que isso? Porque boa parte das ocorrências dessas duas preposições são traduzidas como para no nosso português, né? O to a gente utiliza como para e o for a gente também utiliza como para, tá? Mas calma, sem bater cabeça na parede, né? A gente vai entender direitinho cada uma delas aqui nessa aula, beleza? Bom, primeiro eu quero te dizer que não tem uma regra clara que diz que cada uma delas é usada para um único propósito, beleza? Mas existem algumas tendências e alguns casos que ajudam a gente a compreender o uso de cada uma, beleza? Então, vamos lá, ó. A preposição to, a gente utiliza ela sempre antes de um verbo para marcar o infinitivo. Ou seja, aqueles verbos que no português não estão conjugados de acordo com a pessoa ou com o tempo verbal, né? Que termina com ar, com er ou com ir, tá? Então vamos ver aí alguns exemplos. Você está acompanhando comigo no corpo da aula o conteúdo, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras, né? E repete a pronúncia de tudo que eu falar em inglês. Você já sabe como é que funciona, né? Então vamos lá, ó. Na primeiro exemplo aí, nós temos to buy. To buy. To buy significa comprar, né? Comprar. Buy, comprar, é um verbo que termina com AR. To buy, comprar, tá? A gente poderia falar só buy, que seria comprar também, mas quando a gente está falando de uma ação em si, a gente utiliza o to. To buy não quer dizer que ficaria para comprar o significado, beleza? Não. É porque no inglês a gente coloca essa preposição mesmo antes do verbo. É normal, tá? Como eu disse para vocês, não pode traduzir palavra por palavra. Você tem que pescar a ideia, tá? Porque se você fosse traduzir to buy, seria para comprar. Só que não, não é nesse sentido. To buy é comprar. To buy são duas palavras que formam comprar. Tá? É a questão de fazer o ato ali da compra, beleza? Olha aí o segundo exemplo. To sell. To sell. To sell é você vender, né? Um verbo vender que no português termina com er. To sell, vender. E o terceiro, to sleep. To sleep, dormir, né? Sleep, dormir. É um verbo que termina com ir no nosso português. A gente utiliza o to, beleza? 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 Bom, e além disso, a gente também pode identificar que o uso do to, ele pode ser aplicado no sentido de movimento, né? Para indicar uma direção, tá? Isso é, quando a gente quer traduzir a preposição como a no português. Tá bom? Tipo, a casa dela, foi à praia, beleza? Olha aí as frases de exemplo. Ó, primeiro nós temos: I went to her house. I went to her house. Eu fui à casa dela, né? Que é o para a casa dela. Eu fui para a casa dela, beleza? I went to. Eu fui para her house, a casa dela. Segundo exemplo aí, olha. She travels to Europe every year. She travels to Europe every year. Ela viaja para a Europa todos os anos. Ela viaja à Europa todos os anos, beleza? Tranquilo, né? Não tem muito mistério, né? Bom, agora vamos entrar então no for, né? O uso do for costuma indicar que um benefício foi concedido a alguém, né? Que alguma coisa ou algo é direcionado a alguém, tá? Então é esse o uso do for, para, que também significa para, só que é quando a gente está falando disso, de que alguma coisa está sendo concedida, direcionada para alguém, beleza? Também é possível utilizarmos o for para indicar que alguma coisa foi feita em substituição, né? Ou no lugar de alguma outra coisa, tá? Com esses casos, o mais comum é traduzir o for como a preposição por ou para no nosso português. Vamos ver os exemplos aí que a gente vai entender direitinho. Ó, can I do this homework for her? Can I do this homework for her? Eu posso fazer esse dever de casa para ela, eu posso fazer esse dever de casa por ela, né? Então o for, ele está sendo utilizado aí como a para, só que dando um benefício, alguma coisa sendo direcionada a alguém, né? Can I do this homework for her? Não é uma direção para a Europa, é para ela, né? Concedendo a alguém, beleza? E o segundo exemplo aí nós temos, olha. The husband carried the luggage for her at the airport. The husband carried the luggage for her at the airport. O marido carregou a bagagem por ela no aeroporto. O marido carregou a bagagem para ela no aeroporto. Beleza? Repara que esse para aí, ele não é no sentido de direção, e sim de fazerem alguma coisa ser concedida para algo ou alguém. Tranquilo? Essa é a diferença, não tem muito mistério, né? Bom, então já que nós concluímos isso, né? Vale a gente atentar que alguns verbos exigem o uso de uma determinada preposição, tá? Seja ela o to ou for, e não necessariamente você vai ver a tradução no português, né? E além disso, existem alguns verbos também que permitem o uso de ambas as preposições. Você pode usar tanto o to quanto o for, né? Você pode usar um dos dois, mas você tem que ter noção de que elas vão imprimir um sentido distinto na frase, né? Cada uma delas vai fazer com que a frase tenha um contexto diferente. Mais uma vez, quando a gente utiliza o to, a gente fala o para, só que no sentido de direção. Então, se a gente utiliza o to, vai ser nesse sentido de direção. E se a gente utiliza o for, que também significa para, já não vai ser mais no sentido de direção, e no, sim no sentido de fazer alguma coisa para algo ou para alguém, tá? Como assim? Ficou confuso? Calma que a gente vai entender aí nos dois exemplos. Ó, você está acompanhando comigo no corpo da aula, né? Aí primeiro nós temos: They sold a house to her father. They sold a house to her father. Eles venderam uma casa para o pai dela, né? Então o verbo sell to é vender algo para ou para alguém, tá? Então, repetindo aí esse primeiro exemplo. They sold a house to her father. Eles venderam uma casa para o pai dela, tá? Agora olha o segundo exemplo. They sold a house for her father. They sold a house for her father. Eles venderam uma casa pelo pai dela. Percebe a diferença? A primeira, quando a gente fala, eles venderam uma casa para o pai dela, é que eles estão. A gente está falando que, vamos supor, uma imobiliária vendeu uma casa para o pai dela. O pai dela comprou uma casa da imobiliária porque eles venderam. É nesse sentido. E na segunda frase, no segundo exemplo, eles venderam uma casa pelo pai dela, né? Então, o pai dela indicou um possível comprador para comprar a casa deles. É nesse sentido, pelo pai dela. O pai dela foi o meio ali de negociação, tá? Então, they sold a house to her father, direção, eles venderam uma casa para o pai dela, direcionada para o pai dela, né? E they sold a house for her father. Eles venderam uma casa pelo pai dela. O pai dela foi o meio de comunicação que fez a venda acontecer. Deu para entender? Ficou fácil, né? Eu acredito que não dá, não é para gerar dúvida, né? Se tiver dúvida, é só vocês deixarem aí pra gente, que a gente vai te responder, é sempre um prazer. Mas eu acho que ficou claro pra gente entender a diferença do to e do for, tá? Bom, vamos avançando aí na nossa aula. Vamos ver algumas outras ocorrências que também são muito comuns dessas duas preposições, seja em usos específicos ou em usos para expressões idiomáticas, tá? Vamos ver aí a seguir, ó. Primeiro aí, você está acompanhando comigo no corpo da aula, nós temos que é uma situação para indicar distância entre dois pontos, né? A gente pode usar o to. Ó, olha a frase aí de exemplo. It takes 30 minutes from the airport to his house. It takes 30 minutes from the airport to his house. Leva 30 minutos do aeroporto até a casa dele, tá? Então, from the airport, do aeroporto, to his house, até a casa dele, né? Poderia ser para a casa dele, o para no sentido de direção, né? Então, from the airport to his house, do aeroporto para a casa dele, beleza? Olha aí a segunda colocação que a gente pode usar para indicar um intervalo de tempo, né? Um intervalo de tempo específico, ó. A frase de exemplo: His appointments are from 8 a.m. to 5 p.m. His appointments are from 8 p.m. to 5 p.m., né? Então, as consultas dele são das 8 da manhã às 17 horas, às 5 horas da tarde, né? From 8 a.m. to 5 p.m. Das 8 às 17. Beleza? Próxima ocasião que nós podemos usar para indicar a duração de um tempo também. Olha aí a frase de exemplo. They drove for 7 hours to arrive at her house. They drove for 7 hours to arrive at her house, né? Então a gente falou aí da duração de tempo, que foi 7 horas para chegar em algum lugar. Eles dirigiram por 7 horas para chegar à casa dela. 7 hours to arrive. 7 horas para chegar. Beleza? Próxima ocasião de uso é para indicar comparação, né? E olha aí a frase de exemplo que você vai entender direitinho. I prefer strawberries to bananas. I prefer strawberries to bananas. Eu prefiro morangos a bananas, né? Ou eu prefiro morango do que banana, tá? I prefer strawberries to bananas. Morangos do que bananas, tá? Aí o to, ele faz o sentido de do que, tá? De comparação. Penúltimo caso de uso aí é para indicar o uso de um verbo após um motivo ou uma razão. Vamos entender aí na frase de exemplo, olha. She went out to have fun with her friends. She went out to have fun with her friends. Ela saiu para, né? O para tá usando aí, mas para a gente justificar um motivo, né? Uma razão de alguma coisa. Então, ela saiu para divertir-se com suas amigas. She went out to. Ela saiu para, né? A gente está fazendo, explicando o motivo de tal coisa. She went out to have fun with her friends. Ela saiu para se divertir com as amigas, ok? E o último caso de uso aí é para indicar que o uso de um substantivo também após um motivo ou uma razão, tá? Mesmo sentido que a gente acabou de ver com o verbo. Olha aí a frase de exemplo, olha. They built the house for the children. They built the house for the children. They built the house for the children. Eles construíram a casa para as crianças. The house for the children. A casa para as crianças, né? É o motivo deles terem construído a casa. Foi para as crianças, beleza? Bom, Depois dessa aula, eu tenho certeza que ficou fácil da gente entender a colocação do to e do for, né? As duas preposições significam para no nosso português. Só que a gente viu direitinho aqui a diferença de aplicação de cada uma e como elas fazem referência, um peso importante na frase, né? Então toma muito cuidado aí, porque como a gente viu lá na frase de vender a casa, né? Elas podem ter sentidos bem diferentes. Dependendo de qual for aplicada, né? Voltando lá no exemplo de vender a casa, they sold a house to her father. Eles venderam uma casa para o pai dela. To, direção, para o pai dela. O pai dela comprou a casa. E o segundo exemplo, they sold a house for her father, né? Eles venderam uma casa pelo pai dela. O for também aí tem o mesmo sentido do to, só que nesse caso ele está sendo usado que a casa foi vendida pelo pai dela, né? O pai dela arrumou ali o cliente para comprar a casa, tá bom? Então toma muito cuidado com a aplicação, porque pode mudar o total sentido aí da frase, como nós acabamos de ver nesses dois exemplos aí de vender a casa. E é isso. Agora você vai fazer o quê? Praticar o maravilhoso estudo ativo que te dá os melhores resultados e está te fazendo colher bons frutos aqui na Talk to You, né? Então agora já pega seu caderninho, coloca aí no título to, o que que é o sentido do to, quando que você usa, tá? Que eu acabei de falar na aula, você tem que lembrar. Então escreve para você memorizar direitinho. E depois o for, e quando que a gente usa o for, e não deixa de copiar as frases de exemplo que nós acabamos de ver para cada um. Ok? É esse exercício de praticar a escrita que vai fazer com que o seu cérebro raciocine na língua inglesa para que você se torne um ser pensante da língua inglesa, tá? Então não dá bobeira, não deixa de praticar o estudo ativo, é para o seu próprio bem. Como eu sempre falo, não adianta só eu te dar as ferramentas se você não vai construir. Não adianta eu te mostrar o caminho se você não vai caminhar, ok? Aqui eu tô te dando conteúdo e eu só peço em troca que você pratique o estudo ativo, né? Que você exercite o que a gente acabou de aprender na aula. Assim você vai colher resultados muito melhores e vai ficar craque aí. Antes de sair do básico, já vai estar entendendo, falando tudo direitinho, tá? Então é isso. Um beijo, um abraço. São 1 da manhã aqui. Eu vou dormir, que eu acordo às 6. Um beijo, um abraço. Ah, e durma, tá? Durmam, porque dormir é importante para o nosso cérebro raciocinar, pensar direitinho. Não fiquem cansados, sobrecarregados. Só organizar a rotina direitinho, porque eu sempre falo, tipo, a gente fala assim, ah, não tenho tempo de fazer não sei o quê, não sei o que lá. Cara, tempo você tem. Eu tenho tempo, sim, durante o meu dia. Eu vivo falando que eu não tenho tempo para fazer as coisas, mas eu tenho tempo. É só eu sentar, me organizar, falar, não, de 6 às 7 da manhã eu vou fazer tal coisa. Pronto, eu já arrumei o tempo ali. Ao invés de eu ficar dormindo ou, sei lá, ficar no celular, é só você tornar o seu processo mais produtivo. Beleza? Então, a gente está aqui para isso, né? A gente tem um módulo, um bônus aqui no nosso curso, onde a gente dá várias dicas de como você se organizar para estudar em casa, de como você ser mais produtivo, ter melhores resultados, né? Então, se você se esqueceu, volta lá, que é muito importante. Até eu mesmo vira e mexe, vou lá para dar uma lembrada, porque procrastinar é o meu sobrenome, procrastinação. Gente, um beijo, um abraço e até a próxima aula.